Bom dia, senhoras e senhores deputados. O Presidente está um pouco atrasado. Pediu-me para dar início à nossa reunião. No que toca ao ponto número 1, informações gerais, há matérias relativas ao voto 687 do Bloco de Esquerda, voto de repúdio pelo confinamento e isolamento de migrantes na Dinamarca, que especificamente, dado eu ser um dos envolvidos no processo e dado o Sr. Presidente também ter um interesse especial em debater esta matéria, se não houvesse inconveniente nenhum grupo parlamentar, passaríamos para o final da ordem de trabalhos e assim na expectativa que o Sr. Presidente pudesse chegar entretanto. O segundo ponto da nossa ordem de trabalhos é relativo à apreciação e votação de parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência Presidente da República a Brasília, República Federativa do Brasil, no ato de tomada de posse do Presidente brasileiro recentemente eleito. Sobre esta matéria, algum grupo parlamentar deseja tomar a palavra ou posso passar já para a votação do parecer? Não havendo nenhuma indicação, passaria então para a votação do parecer. Quem vota contra, quem se abstém, o parecer foi aprovado por unanimidade. O ponto número 3 é a posição e votação do relatório da petição número 520, que solicita que Portugal assine e ratifique o Tratado de Proibição de Armas Nucleares. A senhora deputada relatora, a senhora deputada Lara Martinho, já enviou o relatório para todas as senhoras deputadas e senhores deputados poderem analisar e por isso passo-lhe a palavra para poder apresentar o relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. E este relatório é referente à petição número 520, que foi subscrita por 13.420 cidadãos e depois, posteriormente, remetida à Comissão dos Negócios Estrangeiros para apreciação. Aquilo que os peticionários solicitam é que Portugal assine e ratifique o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, em respeito pelo consagrado no artigo 7º da Constituição da República, que preconiza o desarmamento geral, simultâneo e controlado. Os peticionários também expressam a exigência de eliminação das armas nucleares e da sua não proliferação e manifestam a sua satisfação pela adoção do Tratado de Proibição das Armas Nucleares no âmbito das Nações Unidas. Além disso, exortam, tendo em conta que o Tratado foi aberta a assinatura e ratificação a 20 de setembro de 2017, exortam Portugal a estar do lado da paz e das iniciativas que a promovem, apelando à assinatura e ratificação do mesmo. A Comissão solicitou ao Ministro dos Negócios Estrangeiros informação relativamente à posição do Governo, no que diz respeito à matéria desta petição, incluindo a probabilidade e a intenção de Portugal vir a assinar o referido tratado. Da resposta que o MNE nos enviou, eu gostaria de destacar quatro pontos. O primeiro é que Portugal considera que o Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP, é o pilar do regime internacional de não proliferação e constitui a base para a procura do desarmamento nuclear a nível global, mas na medida em que a sua implementação está ainda incompleta, considera que se deve pugnar pela adesão universal ao TNP e pela eficácia dos mecanismos de monitorização e controle previstos no TNP. Como segundo ponto, referi também que, no que respeita ao Tratado de Proibição de Armas Nucleares, o Ministério considera que a sua adoção é contraditória com os princípios subjacentes ao regime de não proliferação e ao próprio TNP, que à luz da atual conjuntura internacional, a proibição da posse de armamento nuclear é um objetivo irrealista e, portanto, que vota este tratado à ineficácia. Desde logo, por não ter em conta a realidade internacional, nem está dotado qualquer tipo de mecanismo de verificação e controle. Como terceiro ponto, e relativamente aos objetivos do Tratado de Proibição de Armas Nucleares, o Governo considera que este é bem intencionado e que reflete muitas preocupações de que Portugal partilha em relação às catastróficas consequências humanitárias da eventual utilização de armas nucleares. No entanto, considera que este tratado não contribui para a redução efetiva do número de armas existentes, só possível com a colaboração e participação ativa dos países que as possuem. Como quarto ponto, gostaria de realçar que o Ministério dos Negócios Estrangeiros relembra que as obrigações e os compromissos internacionais assumidos por Portugal, assinadamente no quadro da NATO, impediriam a adesão nacional a um instrumento jurídico que proibisse a posse de armamento nuclear, embora a própria NATO tenha demonstrado repetidamente que está comprometida com o objetivo final de um mundo livre de armas nucleares. Assim sendo, conclui-se que Portugal não tomou parte das negociações para a adoção do Tratado de Proibição de Armas Nucleares e que não considera pertinente ou atempada a sua ratificação. Além desta solicitação de informação ao MNE, foi realizada a audição dos peticionários, que expuseram as motivações e os objetivos do Tratado em apreço, bem como a importância do mesmo para um mundo livre de armas nucleares, em que os vários grupos parlamentares puderam colocar questões também aos peticionários, e no dia 12 de outubro foram também recebidas em audiência representantes da ICANN e do projeto Peace Boat Ibakusha, incluindo duas sobreviventes de Hiroshima, que também transmitiram a sua experiência e também transmitiram o objetivo do projeto Peace Boat Ibakusha, que, acima de tudo, pretende reivindicar por todo o globo um mundo livre de armas nucleares. Por fim, eu gostaria de recordar que a iniciativa em matéria de assinatura e ratificação de tratados internacionais cabe ao Governo, como aqui também já foi amplamente referido a quanto das audições, estando, portanto, a Assembleia da República limitada na sua ação e, portanto, circunscrita à aprovação dos mesmos, quando isso o Governo submeter para esse efeito. Ainda assim, há que relevar o mérito da petição no que respeita à oportunidade de trazer à Assembleia da República uma matéria de atualidade e relevância global, permitindo também uma reflexão acerca dos méritos e deméritos dos instrumentos jurídicos internacionais existentes para responder à ameaça nuclear no mundo, mas sublinhar ao mesmo tempo a impossibilidade da Assembleia da República tomar diligências no sentido de responder ao objetivo da petição, que era a assinatura por parte de Portugal do tratado, uma vez que não tem competências constitucionais para tal, mas de salientar que o PCP já apresentou um projeto de resolução, que o Bloco de Esquerda também já informou a intenção de apresentar um projeto de resolução a recomendar ao Governo a adesão ao tratado. Em termos de ações subsequentes, consideramos que, por se tratar, como previsto no regime, por se tratar da petição coletiva com mais de 4 mil subscritores, ela deve de ser agora agendada para plenário e comunicado o presente relatório aos respectivos elementos informativos aos peticionários e aos grupos parlamentares. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum deputado ou deputada quer tomar a palavra. Sr. Deputado, já é necessário.
De uma forma muito simples, queria apenas cumprimentar a Sra. Deputada pelo relatório que nos apresenta, e evidentemente tendo em consideração que esta matéria obrigatoriamente será discutida em plenário, nós remeteremos para essa altura as posições do partido. Muito obrigado.
Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também de uma forma muito, muito breve, cumprimentar a Sra. Deputada. De facto, esta é uma matéria que o PCP tem vindo a acompanhar e nós, inclusivamente, já apresentámos até propostas na Assembleia da República, exatamente no sentido de recomendar ao Governo a ratificação deste tratado. Não comungamos da opinião que é expressa pelo Governo em resposta e que foi tratado no âmbito desta petição. Queremos que faz todo sentido, de facto, no objetivo de pôr fim às armas nucleares. Este é mais um elemento e mais um instrumento que permite dar passos nesse sentido, e consideramos, é nesse sentido que inclusivamente vai a nossa proposta, reconhecendo, como é óbvio, que não é uma responsabilidade da Assembleia da República, mas que o Governo que Portugal possam assinar e ratificar este mesmo tratado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Relatora. O CDS reservará-se para o plenário para tomar a sua posição, que de alguma forma também já é conhecida sobre esta mesma matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputada Lara Martinho, pergunto se quer novamente usar da palavra.
Sr.
Presidente, só para agradecer, de facto, as intervenções e, portanto, em plenário será discutido e também iremos transmitir a nossa posição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Srs. Deputados, coloco então a votação o relatório sobre a petição número 520, da Sra. Deputada Lara Martinho. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Cumprimento a Sra. Deputada por isso. Passamos então ao ponto número 4, distribuição de iniciativas legislativas e nomeação dos autores dos pareceres. Primeira proposta de resolução para distribuir para realização do parecer é a proposta de resolução número 81, que aprova o acordo entre a República da Estónia e a República Portuguesa sobre cooperação em matéria de defesa. O deputado relator ou deputada relatora corresponde a PST e será, já foi indicado pelo deputado Jacero, será a Sra. Deputada Berta Cabral. Temos depois uma proposta de resolução número 82, que aprova a convenção sobre entre a República Portuguesa e a República de Angola para evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento e prevenir a fraude e evasão fiscal. O deputado ou deputada autora de parecer cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pergunta ao Sr. Deputado Paulo Pisco que...
Sim, Sr. Presidente, e eu aproveitava para dizer que, tratando-se de matérias conexas, este e o próximo, e o relatório seguinte está aqui anunciado, que serei eu o autor dos dois pareceres.
O relatório seguinte é a proposta de resolução número 83, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e a República de Angola para assistência mútua e cooperação em matéria fiscal. Não havendo nenhuma indicação em contrário, fica aceito fazer-se um parecer sobre as duas propostas de resolução, número 82 e número 83, e o Sr. Deputado Paulo Pisco será o responsável para o efeito. Temos depois uma proposta de resolução número 84, que aprova o acordo de revisão. Aprova o acordo de revisão do acordo sobre serviços de transporte aéreo entre a República Portuguesa e a República de Moçambique. O deputado ou deputada responsável do parecer cabe ao Grupo Parlamentar do PCP. Pergunta à Sra. Deputada Paula Santos se quer dar aqui a indicação ou se darão mais à frente.
Daremos mais à frente.
Muito bem. Proposta de resolução número 85, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e a República Popular da China sobre o estabelecimento recíproco dos centros culturais, cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, e será então o Sr. Deputado Rui Silva que fará este parecer. O ponto 5 da nossa ordem de trabalhos é relativa à indicação também de, por parte da Comissão de Assuntos Europeus para análise e escrutínio de iniciativas europeias. Temos uma proposta de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República Socialista do Vietnã. Cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada responsável será a Sra. Deputada Maria Manuela Rola. Temos uma outra proposta de decisão do Conselho relativa à assinatura em nome da União Europeia do Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República Socialista do Vietnã. Eu penso que estas estão conexas e por isso eu diria que faz sentido, apesar de estar indicado que seria o Grupo Parlamentar do CDS-PP, faz sentido indicar que faria, a Sra. Deputada Maria Manuela Rola faria das duas propostas aqui. Ponto número 6 da nossa ordem de trabalhos é a aprovação das atas, ata número 149, 150, 151, 152 e 153. Eu pergunto se algum senhor deputado quer colocar alguma questão sobre alguma destas atas ou se posso passar para a votação. Não houve indicação de nenhuma questão. Passarei então à votação das atas 149 a 153. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas por unanimidade. Antes de passar aos outros assuntos, queria cumprimentar dois elementos da República da Guiné, no Parlamento da Guiné, Assembleia Nacional do Parlamento da Guiné, são estagiários, vieram cá no âmbito da cooperação que a Assembleia da República tem com a Assembleia Parlamentar da Guiné, desejar-lhes um bom trabalho e, acima de tudo, um bom futuro da Guiné-Bissau, sim, da Guiné-Bissau, peço desculpa por estar a simplificar, da Guiné-Bissau. E passo aos outros assuntos, dos quais não tenho aqui nenhuma indicação.
Mas era a questão dos outros assuntos, eram os votos.
É a questão dos votos. Deputado João Gonçalves Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para perguntar à Comissão se está a ponderar a apresentação de algum voto relativamente aos atentados de ontem em Estrasburgo. Eu penso que poderia fazer sentido que a própria Comissão...
Sr. Deputado, eu creio que o Presidente da Assembleia da República está a tratar disso.
Pronto, e aí, apenas uma sugestão e saber se...
Posso fazer o seguinte, desencadear esse esforço para saber se o Presidente da Assembleia da República está ele próprio a elaborar algum voto. Se não estiver, para salvaguardar a realização de um voto sobre a matéria, esta Comissão depois seria contactada para chegarmos a um texto comum, creio que não deve ser difícil de alcançarmos. Não tendo chegado o Presidente, e temos ainda a questão do voto para uma outra questão, então ainda bem, Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar as colegas e os colegas. O Partido Social Democrata, Sr. Presidente, gostaria de pedir aos serviços que nos disponibilizassem todo o cronograma possível para a discussão aqui no Parlamento sobre o Pacto Global para a Imigração Segura, Ordenada e Regulada, que foi discutido esta semana em Marrakech. E aquilo que o Partido Social Democrata deseja é que também o Parlamento, a Assembleia da República, faça uma discussão pormenorizada sobre este pacto. Ou seja, consideramos que é de uma enorme importância este tema da imigração, naturalmente. Sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro esteve presente, o Sr. Presidente da República também tomou uma posição, mas queremos que o Parlamento também tome uma posição, mas muito esclarecida. Portanto, aquilo que o Partido Social Democrata solicitava-lhe, Sr. Presidente, é que tomasse as devidas presidências, considerar, mas que esta Comissão seja informada quando é que nós também nos vamos pronunciar. Além disso, também que a Comissão solicitasse, penso eu, ao Ministério das Relações Estrangeiras, para que nos envie toda a documentação pormenorizada sobre este pacto. Não faz sentido que a Assembleia da República, que os deputados eleitos pelo povo português, em geral, mas nós, membros da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros em particular, não tínhamos acesso a documentos de enorme importância como este. Era isso que nós solicitávamos a Vossa Excelência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, se não houver nenhuma questão de nenhum grupo parlamentar, eu vou dar como aceito o pedido de informação e peço ao Dr. Raul que depois trate isso junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas do que eu percebi, há um segundo pedido posterior a este, que é depois uma tomada de posição da Assembleia da República. E aí não depende tanto deste momento, mas sim das iniciativas dos grupos parlamentares para o efeito, que pode ser ou decorrer depois do pedido de informação inicial à auscultação de membros do Governo ou de outras entidades, ou à apresentação de iniciativas, como projetos de resolução, como a tomada de posição da Assembleia sobre a matéria, eventualmente apresentado pela própria Comissão, mas aí não compete à mesa da Comissão, pelo menos antes de um debate na Comissão sobre este tema, tomar uma posição que não lhe compete, de facto, neste contexto, Sr. Deputado Jacer.
Sr. Presidente, a Assembleia da República pronunciar-se-á sobre esta convenção, que acaba por ser uma convenção, um tratado internacional, em sede de ratificação. Isto é evidente, há um processo normal que está perfeitamente definido por lei. Aquilo que o meu colega disse é que, face às características excepcionais deste tratado, ao conteúdo particularmente sensível que ele tem, nós queríamos desde já receber a informação existente sobre que conduziu à sua aprovação e que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem. Obviamente, antecipando também que pretendemos fazer um debate o mais profundo possível, o mais pormenorizado possível, sobre esta matéria, seja em sede de processo de ratificação, seja previamente em sede de debate político. Evidentemente, nós poderíamos guardar esta matéria para uma pergunta que pudéssemos colocar por escrito ou presencialmente ao Sr. Ministro, mas preferimos, considerando a importância da matéria em causa, partilhar a questão com os outros colegas, os restantes grupos parlamentares, porque nos parece que é adequado que desde já a Comissão leve por diante este processo de auscultação, ou melhor, primeiro de recolha de informação e depois de seguida de auscultação, que poderá passar até eventualmente por uma reunião específica com o Sr. Ministro, porque no que nos parece que seria efetivamente uma matéria por si só merecedora disso. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, também muito brevemente, só para dizer que Eu julgo que a nossa comissão deverá fazer um acompanhamento cabal do Pacto para as Migrações, que é um documento, não é apenas a questão de não ser absolutamente consensual, o facto dela de não ser absolutamente consensual com relativamente a muitos países, acaba por trazer também aqui todos os argumentos para a necessidade da sua discussão, até porque as migrações é o tema atual, é o tema do futuro, é um tema do passado, e esta iniciativa das Nações Unidas para a realização deste pacto merece, obviamente, que nós aqui possamos acompanhar tudo aquilo, todas as suas implicações, e de alguma maneira também ver aquilo de que forma é que cada um dos países, sobretudo aqueles que são os subscritores, vão implementar estas orientações, que obviamente não são vinculativas, mas eu julgo que é importante nós fazermos um acompanhamento de perto deste assunto e com a implementação do pacto. E obviamente que seria importante dar desde já também esse sinal, pedindo para que toda a informação relativa ao pacto nos pudesse ser enviada para nós, obviamente, irmos começando a preparar aqui também o terreno para uma consciência e tomada de posição também.
Bem, senhores deputados, então, deputado João.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por dizer que acompanhamos na íntegra aquilo que foi aqui dito pelo Sr. Deputado Paulo Neves e pelo Deputado José Cesário. E eu destacaria na intervenção do Sr. Deputado José Cesário a importância de, em momento próprio e oportuno, podermos ter uma discussão na sede desta mesma Comissão com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para ter especificamente esta mesma matéria. E, portanto, a documentação, eu diria que, embora a iniciativa tenha sido avançada agora pelo Sr. Deputado Paulo Neves, mas eu acho que era uma diligência que devia ter decorrido até por aquilo que é a agenda política, não só nacional, mas também internacional, e, portanto, devia ter havido aqui alguma proatividade, diria eu, da própria Comissão. Não o sendo, e não estando aqui a apontar o dedo a ninguém, evidentemente, dizer que esta é uma matéria relevante e é uma matéria em que o Parlamento e os senhores deputados devem ter a informação detalhada sobre aquilo que foram os vários passos e os vários documentos que estão em concreto e que precisam de ser apreciados e devem ser apreciados por este mesmo Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Eu insisto na divisão dos atos administrativos que estas tomadas de posição encerram. O primeiro ato administrativo é um pedido de toda a informação ao Ministério de Negócios Estrangeiros por parte da Comissão. E isso será realizado. Quaisquer atos subsequentes a esse serão depois desencadeados pelos grupos parlamentares e mediante a análise dessa informação, mediante a reação. Não faz sentido, e eu creio que isso não, pelo menos na minha perspectiva de ordens de trabalho, não funciona nesses termos, não faz sentido nós neste momento, sem um requerimento para o efeito, sem um ponto de ordem de trabalho na Comissão para o efeito, nós estarmos a discutir já a priori os atos de audições, do que quer que entendam os grupos parlamentares que seja necessário realizar no futuro. Não é esse o momento atual, num contexto de outros assuntos. Havendo uma unanimidade naquilo que é o ato imediato, que é o pedido de informações, ele será desencadeado. Atos subsequentes serão ou decisão da Comissão ou decisão dos grupos parlamentares, mas não é este o momento em que se possa tomar uma decisão nesse sentido. Nem sequer, não estou com isto a fechar o debate ou a tomar sequer uma posição política sobre a matéria, apenas e só a separar os atos administrativos que nós aqui devemos tomar neste contexto.
Sr. Presidente, um pedido de informação não configura... Senhora... Um pedido de informação não configura, à luz de qualquer linha doutrinária nessa matéria, um ato administrativo, peço imensa desculpa. Um pedido de informação, um pedido de informação. E o Governo está obrigado a facultar essa informação no âmbito daquilo que são os poderes de fiscalização da Assembleia da República e que, aliás, tem escasseado. E, portanto, não se trata aqui de desencadear propriamente um procedimento, mas de fazer algo que compete à Assembleia, que é recolher a informação, pedir a informação, tão simples quanto isso.
Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz, há uma unanimidade nas intervenções dos grupos parlamentares no pedido de informações, e por isso ele não está em causa, mas ele é uma decisão desta Comissão.
Não,
ele não é... Ele não é, nem é uma decorrência de uma atividade geral, é um ato que decorre de uma exposição que o Sr. Deputado Paulo Neves fez e que configura depois uma decisão da Comissão. O ato administrativo que eu estava a referir é o que nós estamos aqui a fazer neste momento. Pois a consequência de um debate no ponto outros assuntos é um pedido de informações. Não há consequência depois do que me pareceu ser até uma posição unânime dos grupos parlamentares, chamada, por exemplo, do Sr. Ministro ou do Secretário de Estado para debater esse tema. Isso é que me parece que não configura no espaço outros assuntos este aspecto do debate. E era isso que eu queria referir, apenas para ficar claro que no que toca à decisão que nós estamos aqui a tomar. Muito bem. Voltaremos então ao ponto 1, informações gerais. Eu gostava de não estar nas funções de presidente de mesa desta comissão neste debate, porque sou parte intervente na matéria, mas permitam-me, para ficar claro para todas e para todos, a expor o processo, e até porque não temos aqui comunicação social, a expor o processo que levou a este debate em comissão do voto. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou um voto no período regimental que estava previsto para apresentar os votos, até quarta-feira da semana passada. O Sr. Embaixador da Dinamarca entrou em contacto com vários grupos parlamentares, incluindo com o Bloco de Esquerda, no sentido de haver um adiamento desta votação que estava previsto para a sexta-feira passada. Nós respondemos que não iríamos dar anuência, nós, o Grupo Parlamentar Proponente, e agora estou a falar na parte do Bloco de Esquerda, que não iríamos dar anuência a esse adiamento da votação sem haver um posicionamento de alguma comissão parlamentar. Não achávamos que havia sentido que um embaixador de um país tivesse algum tipo de pressão sobre um proponente de um voto que levasse adiamento da votação, a não ser que esse fosse o entendimento de uma comissão parlamentar. E face a isso, foi desencadeado por vários deputados tentativas de contacto com o Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros para que a Comissão desse essa indicação ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tal como está previsto nos procedimentos decorrentes das alterações que a Conferência de Líderes previu para os votos na Assembleia da República. Não foi possível, no espaço de tempo que era curto, foi amanhã de sexta-feira, entrar em contacto com o Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros. Assim sendo, e como recurso para haver uma outra comissão que tomasse posição sobre esta matéria, os deputados entraram em contacto com o Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, que fez esse pedido ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que deu a anuência para se adiar a votação em nome de uma discussão em comissão. Neste caso, como era o pedido da Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, foi à Comissão de Assuntos Europeus. O Presidente da Assembleia da República, tomando conhecimento deste processo, deu indicação que o voto seria discutido na Comissão de Negócios Estrangeiros. E por isso, esta é a informação que existe processual sobre esta matéria no que toca à semana passada. Nesta semana, na manhã de hoje, a Comissão de Assuntos Europeus discutiu o voto e deu a indicação de acolher um pedido de audição do embaixador da Dinamarca. O mesmo pedido de audição que o mesmo embaixador fez a esta Comissão de Negócios Estrangeiros. E agora o problema que se coloca aqui, em cima da mesa, é, em primeiro lugar, novamente uma discussão já tida no que são as competências da Comissão de Assuntos Europeus e as competências da Comissão de Negócios Estrangeiros, e esse é o debate que quererão ou não reabrir, compete a cada um dos grupos parlamentares. O segundo aspecto é, face ao processo e face às decisões já tomadas na Comissão de Assuntos Europeus, que decisões tomará esta Comissão, sendo que há em cima da mesa um pedido de audição também do embaixador da Dinamarca a esta Comissão. A pergunta que o Sr. Presidente tinha colocado para se fazer é se há interesse em ouvir o embaixador dinamarquês previamente à discussão e votação da iniciativa. Esta informação toda, permitam-me dar uma nota enquanto Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que nós estamos disponíveis para discutir os votos e para ouvir o embaixador. Temos como timeline para esta votação em plenário dia 21 e por isso o que quer que as comissões decidam, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda aceitará mediante esta data de votação do dia 21 de dezembro. Dito isto, regresso às minhas funções de Presidente em exercício da Comissão e coloco aos grupos parlamentares o que pretendem fazer sobre esta matéria. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós temos aqui uma matéria bicuda para resolver, porque eu tive a oportunidade de estar presente hoje na reunião da Comissão dos Assuntos Europeus. E é uma matéria bicuda porque gerou-se aqui uma extraordinária confusão de competências entre comissões, de matérias de fronteira, etc., mas que é uma questão desagradável. E eu confesso que durante a reunião dos assuntos europeus em que estive presente, me senti relativamente incomodado pela forma como todas estas questões relativas a este voto ocorreram, porque houve essa primeira discussão sobre o voto, mas há, aliás, até houve em determinada altura a acusação de alguma tentativa de usurpação de funções por parte da Comissão dos Negócios Estrangeiros, e eu tive que explicar que não se trata de nada disso. Não se trata de nada disso porque houve uma decisão que foi tomada, creio que até em conferência de líderes, para que os votos que tivessem implicações em matéria de política externa fossem discutidos e procurasse consensualizar na Comissão dos Negócios Estrangeiros. Portanto, é aqui esta comissão em que essas matérias devem ser tratadas, dirimidas, alteradas, consensualizadas, etc. A Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus garantia a pé juntos que o voto tinha baixado à Comissão dos Assuntos Europeus e que, portanto, era lá que se fazia tudo, inclusivamente o pedido para a audição do Sr. Embaixador do Reino da Dinamarca para esclarecimento relativamente ao conteúdo do voto apresentado pelo Bloco de Esquerda. Mas, dadas estas circunstâncias, eu não consigo entender como é que é possível que isto aconteça na Comissão dos Assuntos Europeus, tendo nós aqui a prova de que a chefe da APLEN enviou uma nota dizendo que este voto só foi enviado para a 2ª Comissão. Portanto, eu julgo que tem que haver aqui esse esclarecimento e, nestas circunstâncias, é nesta Comissão que a questão tem que ser discutida, tem que ser analisada, tem que ser dirimida. Não pode haver, acho que as coisas não podem ser de outra forma. No entanto, houve uma discussão também de forma e um pouco também de conteúdo na Comissão dos Assuntos Europeus, de forma e de procedimentos na Comissão dos Assuntos Europeus, em que, obviamente, é a mesma posição que o Sr. Presidente aqui exprimiu, de que a deadline para a apreciação do voto, para a votação, seria no dia 21. É nosso entendimento que, obviamente, eu acho que a partir do momento em que o embaixador pede para ser ouvido no Parlamento, independentemente das matérias, mas a partir do momento que o embaixador pede para ser ouvido no Parlamento, que nós não devemos recusar-lhe esse direito de ele se pronunciar relativamente às matérias em questão. Isto depois, as posições que cada um dos grupos parlamentares toma, isso é questão de cada um dos grupos parlamentares. Mas, dada esta circunstância, eu acho que nós devemos ouvir o Sr. Embaixador, que é sua vontade, é seu desejo. Acho que ficaria mal à Comissão dos Negócios Estrangeiros e à Assembleia da República que um embaixador fizesse um pedido e que nós dissesse não queremos ouvi-lo, porque, enfim, sejam quais forem as razões, até porque não há propriamente razões para dizer que não, julgo eu. E, portanto, eu acho que nós devemos fazer. Nós temos preparado um requerimento para, precisamente neste contexto, e dado a vontade do Sr. Embaixador, não sei se faz sentido nós apresentarmos o que se calhar faz, dada esta circunstância, apresentamos o requerimento para ouvir o Sr. Embaixador na Comissão dos Negócios Estrangeiros, sendo que existe aqui um problema para resolver com os assuntos europeus, e isso já não me cabe a mim fazer, nem creio que depois da discussão que houve na Comissão dos Assuntos Europeus, em que os vários grupos parlamentares tomaram posição partindo do princípio que cabia à Comissão dos Assuntos Europeus, porque tinha baixado à Comissão dos Assuntos Europeus a discussão deste voto e a consensualização, o que não é prática. Não é prática nos assuntos europeus, isso é uma prerrogativa da Comissão dos Negócios Estrangeiros, mas caberá agora à presidência da Comissão dos Negócios Estrangeiros dirimir esta questão e reencaminhar para o sítio devido, que é a Comissão dos Negócios Estrangeiros, esta questão da consensualização e a discussão do voto que é apresentado pelo Bloco de Esquerda, com, óbvio, creio eu, a possibilidade de a Comissão dos Assuntos Europeus se associar à nossa audição. Mas eu julgo que este tem que ser o procedimento, havendo uma prova, um documento concreto que diz da chefe da DAPLEN que este voto só foi enviado para a segunda comissão. Portanto, eu não sei como é que ele entra lá, como é que ele é discutido, como é, etc., e gera-se toda esta confusão. Portanto, sem nos referirmos, obviamente, ao conteúdo, eu acho que nós devemos ouvir o Sr. Embaixador, e depois, com esse deadline, eu acho que isto também não pode servir para adiar a votação. Os grupos parlamentares são livres de fazerem a apresentação dos seus votos e não serem pressionados e fazerem o que entenderem relativamente ao timing que acham adequados de acordo com as circunstâncias para submeter o voto a aprovação, eventualmente discussão, não sei. Portanto, eram estas as considerações que eu queria deixar aqui ao Sr. Presidente, porque me parece que é necessário resolver este problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas deixar aqui duas notas. A primeira nota, e percebo o embaraço do Sr. Presidente sobre esta mesma matéria, é um embaraço que não é novo e há embaraços entre aquilo que é a Comissão de Negócios Estrangeiros e aquilo que é a Comissão de Assuntos Europeus. Mas isso eu acho que leva a outra discussão, que se calhar não é o momento próprio para a ter, mas é algo que este Parlamento deve avaliar a pertinência dessa mesma Comissão de Negócios Estrangeiros, mas isso, como digo, poderá ser um outro debate. De assuntos europeus, peço desculpa. Sobre o caso em concreto, eu penso que o Parlamento deve agilizar. E o que é que eu quero dizer com isto? Se há uma vontade do Sr. Embaixador de ser ouvido pelo Parlamento, independentemente agora de qual é a comissão, devia haver um esforço conjunto das duas comissões para que haja essa audição ao Sr. Embaixador antes do dia 21, e temos em tempo útil para o poder fazer, desde que haja um esforço no agendamento entre as duas comissões para que possamos ouvir aqui o Sr. Embaixador antes do tal dia 21, que foi aquilo que o Sr. Presidente agora em exercício comunicou, que é a posição do Bloco de Esquerda, que é absolutamente legítima e respeitável, e portanto era nesse sentido que penso que esta mesma comissão, em conjunto com a Comissão de Negócios Estrangeiros, deviam encontrar uma data antes do dia 21 para que se pudesse ouvir aqui o Sr. Embaixador. Muito obrigado.
É sério?
Bom, nós temos aqui várias questões distintas. Primeira questão. De acordo com as novas regras de apreciação dos votos, compete à Comissão de Negócios Estrangeiros verificar das possibilidades de haver um texto consensual relativamente a qualquer voto que seja apresentado em matéria de política externa. E esta é a primeira questão. Há condições para haver esse consenso ou não há? Desde já adianto, pela parte do PSD, não consideramos que estejam reunidas condições para encontrar um texto consensual. Isto não significa que vamos votar contra, a favor, abstenção. É uma matéria cuja posição nós guardaremos para o momento da votação em plenário. posição, argumentação e voto, evidentemente. Segunda questão. Haverá um pedido de audiência do embaixador da Dinamarca, do Reino da Dinamarca, a alguém, a uma das comissões, ou à Assembleia da República. Há que clarificar isso. Não é? Porque, vamos ser muito francos, sob o ponto de vista diplomático, nós estarmos a aprovar aqui um requerimento a convocar um embaixador para vir à Comissão, não podemos fazê-lo. Correto? Não podemos fazê-lo. Isto teria uma leitura extremamente delicada sob o ponto de vista das relações diplomáticas entre os dois Estados. É uma matéria de reserva absoluta, competência absoluta do Governo, desde logo. Portanto, aí temos de ter uma grande cautela. Outra coisa é o embaixador participar num seminário, numa conferência, um ciclo de conferências, já o tivemos aqui na Comissão, ou um pedido de audiência do embaixador. E havendo um pedido de audiência do embaixador, mandam as boas regras, também diplomáticas, que devemos conceder, evidentemente, a essa audiência. Não tenho dúvida sobre isso. Evidentemente, vamos lá ver qual é a comissão competente. Isto não tem discussão. A comissão competente é aquela que o Presidente da Assembleia determina que é competente para o efeito no momento em que faz despacho na mesa, na altura da leitura do expediente. É assim. Não há mais nada a fazer, nem a dizer. Se a quarta comissão assumiu isto como seu, havendo um despacho diferente do Presidente, infelizmente assumiu mal. E não há que estarmos aqui com segundas leituras. E, portanto, senhor Presidente, nestas circunstâncias, eu resumiria isto a estes dois pontos. Primeiro, não, pela nossa parte não há condições para haver um texto consensual, remetemos a posição para o plenário. Segundo, relativamente ao debate desta matéria, sim senhor, estamos disponíveis para receber o senhor embaixador em audiência solicitada por ele.
Pisco, antes de mais, caros colegas, peço desculpa pelo meu atraso. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Paulo Pisco, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao requerimento que nós temos aqui, nós admitimos inclusivamente a possibilidade de não apresentar por causa do próprio relacionamento diplomático entre Estados. Não tem nenhum problema relativamente a isso. Na certeza de que queremos que haja esta ligação entre a Comissão e o Sr. Embaixador para que ele venha cá como manifestou. Portanto, é a Comissão dos Assuntos Europeus, dos Negócios Estrangeiros, que tem que fazer esse pedido, para que o Sr. Embaixador venha cá, tal como ele manifestou interesse, prestar os esclarecimentos que entender relativamente a esta matéria. Portanto, mas tem que ficar assente que o Partido Socialista faz questão que o Sr. Embaixador venha cá, dando seguimento à sua vontade de... Exatamente. Portanto, exatamente.
Ora bem, estive aqui a ser brifado pelo Dr. Raul. Vamos lá ver, agora é que vocês vão ver se eu fui bem brifado. Eu diria o seguinte, nós temos um pedido de embaixador, não é verdade? Eu acho que é boa política aceitar o pedido de embaixador, que não faz sentido, o embaixador não tem obrigação nenhuma de tratar com a Assembleia da República. Ele trata com a chancelaria, trata com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Se ele manifesta o desejo de ser ouvido, antes que seja discutido uma tomada de posição da Assembleia, que respeita ao seu país, eu acho que não vejo nenhuma razão para não ouvir, acho que devemos ouvi-lo. Ainda por cima, o assunto não perde atualidade, porque tanto temos uma posição agora, como daqui a uma semana, como daqui a um mês, o assunto não perde atualidade. Mas vale que o Parlamento se pronuncie com ponderação e com legitimidade reforçada a ter ouvido o Presidente, o Embaixador, do que façamos uma coisa precipitada, indelicada e mal feita, do meu ponto de vista. Esta é a minha análise. Qual é que é, não sei se há aqui, havia uma, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares disse que havia uma data que considerava, que acha que se dar um prazo ao embaixador para ser ouvido, é isso? Essa não se bem percebi? Sim, mas para ver se a gente via este assunto, diga.
Sobre a data, sim, em particular, sim, mas eu queria depois, sim, dizer mais coisas. Sobre a data,
Ele estava para ser votado na sexta-feira passada. Nós aceitamos que a votação aconteça no dia 21, por isso na sexta-feira da próxima semana. Achamos que isso dá tempo suficiente para podermos ouvir o senhor embaixador.
Então vamos contactar o embaixador. Eu também acho que dá tempo suficiente. Eu não sei se o embaixador esteja fora do país. Se estiver cá, vem cá. Se não vem cá, é porque não faz questão de ser ouvido e nós liberamos. Também não vale a pena tanto. Não vamos estar aqui à espera que Sua Excelência... Sr. Deputado, faz favor, Paulo Neves.
Sr. Presidente, só para que fique claro também, e o meu colega também já o transmitiu, como é evidente, o calendário da Assembleia da República, quem o decide somos nós, como é evidente. E não é aceitável andarmos a adiar votações porque há um pedido de um senhor embaixador que pede que se adiem votações na Assembleia da República, ou seja, que também que sejamos claros, e aí concordo totalmente com o Sr. Deputado. Quem define os calendários da Assembleia da República é a Assembleia da República. Portanto, como é evidente, e a posição, como o colega já transmitiu, foi muito clara, nós não chamamos o Sr. Embaixador. O Sr. Embaixador quer vir cá. Como é evidente, isso é uma mais-valia para nós, até para decidirmos melhor, se bem que o Partido Social-Democrata já tem uma decisão. Mas pronto, mas será ainda melhor fundamentada com a vinda do Sr. Embaixador. Fique claro, quem define os calendários da Assembleia da República são os senhores deputados da Assembleia da República. Portanto, concordo exatamente como disse o Sr. Presidente, de uma forma muito crua, que ou ele vem, se não vem, o problema é dele. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Se calhar eu considero útil voltar a repetir a minha intervenção quando o Sr. Presidente não estava aqui relativamente a esta questão, porque é importante que saiba também o que está aqui em causa. Quando nós pusemos a possibilidade, e eu referi isso na minha primeira intervenção aqui, de apresentar o requerimento, era só para de alguma maneira, fazer vincar a posição da Comissão dos Negócios Estrangeiros. Porque eu hoje estive também numa reunião da Comissão, estive hoje também na Comissão dos Assuntos Europeus, e mais uma vez gerou um episódio bastante desagradável de intromissão de competências entre as duas Comissões dos Negócios Estrangeiros e Assuntos Europeus. E aquilo que a discussão, que até teve assim, alguns momentos relativamente desagradáveis, foi no sentido de a Comissão dos Assuntos Europeus ter puxado para si, com o argumento de que o voto tinha baixado à 4ª Comissão, a discussão e até a consensualização do voto...
Não baixou a nossa?
Deixe-me explicar, Sr. Presidente. É isto que eu acho que é importante explicar. Sim. Espere só um bocadinho, deixe-me terminar, Sr. Presidente, que é para explicar tudo o que está aqui em jogo. E, portanto, a Comissão dos Assuntos Europeus fez esta manhã a discussão deste voto, porque o voto esteve lá, dizendo que o voto tinha baixado à 2ª Comissão e que, inclusivamente, o próprio embaixador da Dinamarca enviou alguma documentação que nós não recebemos logo, inicialmente, enviou aquela comissão, e que a Comissão dos Assuntos Europeus iria chamar também o embaixador. Agora, o que eu disse lá foi que, de acordo com uma posição assumida em conferência de líderes, é a Comissão dos Negócios Estrangeiros quem tem a competência de fazer a análise dos votos que têm implicações em matéria de política externa e, portanto, é aqui que esses assuntos têm que ser dirimidos, têm que ser resolvidos. E, portanto, se a questão foi parar aos assuntos europeus, foi, indevidamente, em virtude das circunstâncias... Pronto, mas espero que também, em virtude das circunstâncias da sexta-feira, não ter sido possível contactar o Presidente, vários os responsáveis dos grupos políticos, etc. E, portanto, é por isso que eu acho que as coisas têm que... Uma vez que existe esta prova de que o voto foi enviado para a 2ª Comissão, tem que se repor a discussão e o convite ao embaixador na nossa comissão e não na Comissão dos Assuntos Europeus.
Bem, só duas correções. Primeiro, nós não fomos perguntar nada ao Sr. Embaixador da Dinamarca. Nós podemos perfeitamente aqui debater o voto, tomar posição sobre ele. O Sr. Embaixador da Dinamarca manifestou o desejo de ser ouvido e nós, é nosso dever ouvi-lo, naturalmente. Se ele está a pensar em vir cá em 2025, Não será ouvido, como é natural. Vamos dizer que estamos disponíveis para ouvir e que gostaríamos que no curso da próxima semana pudesse ser ouvido. Se não puder ser, acho que a gente pode ter alguma flexibilidade, porque, como digo, não vejo qual é que é a urgência de aprovar a correr um voto, mas o embaixador vem cá nos votos que a Assembleia nos dias que a Assembleia determinar. Esta é a primeira questão. A segunda questão. Tudo o que o Sr. Deputado Paulo Pisco disse sobre a eterna vexata questio da limitação de competências tem um acordo, tem toda a razão. E a sua intervenção, que aqui descreveu na Comissão dos Assuntos Europeus, eu só posso subscrevê-la, estou inteiramente de acordo consigo. Eu não acho que haja aqui um grande problema, porque, na verdade, o Presidente da Assembleia da República cumpriu a determinação da Conferência de Líderes e mandou para a segunda Comissão. Portanto, nós estamos a fazer o nosso trabalho. Se neste momento há rumores de que andam nos Assuntos Europeus ou na Comissão de Ética, não nos diz respeito. Não nos diz respeito, é um problema para o Presidente esclarecer. Não nos diz respeito. O Presidente cumpriu as regras, mandou para a Comissão de Negócios Estrangeiros, evidentemente a Comissão competente. E a Comissão de Negócios Estrangeiros está a fazer o que lhe compete, que é pilotar este processo. O que está a passar noutras comissões não nos diz respeito. Não nos diz respeito, acho eu. Enquanto não interferirem com as nossas competências, muito grave, e já tem acontecido, nós verificarmos que as matérias foram entregues prima facie à Comissão dos Assuntos Europeus, com prejuízo das nossas competências estatutárias. Isso é que é uma situação, a meu ver, grave. Esta, acho que tem que ser gerida com sabedoria e sem dramas. A Comissão dos Assuntos Europeus, mas se calhar o deputado Pedro Filipe Soares já nos vai explicar isso, entendeu que era competente, não sei a que título. Mas não vamos dramatizar essa matéria. Vamos fazer o nosso trabalho. Vamos conduzir este processo. Vamos capitanear este processo como nos compete. É o que eu acho. Quanto à Comissão dos Assuntos Europeus, se alguém tiver que a chamar à ordem, não seremos nós, seguramente. É o Presidente. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, sobre uma opinião prévia sobre do Bloco de Esquerda sobre quem é que tem competência para o assunto específico do voto. Não há dúvidas para nós que é a Comissão de Negócios Estrangeiros. Mas há aqui um problema processual. E o problema processual, e eu vou dizê-lo com toda a abertura, porque nós não temos aqui nenhum jornalista e podemos falar com uma franqueza que de outra forma não seria possível. O problema processual chama-se embaixadora da Dinamarca, que teve conhecimento do voto na sexta-feira de manhã, entrou em pânico e andou a panicar os grupos parlamentares todos. Esse é o problema processual. Porque o voto seguiu o processo normal, foi apresentado na quarta-feira, nenhum grupo parlamentar, nem a Comissão de Negócios Estrangeiros, porque era só um voto sobre a matéria, achou que era pertinente haver uma discussão sobre ele. Como disse o Sr. Deputado José Cesário, não há consensualização sobre aquele texto. Há uma posição dos grupos parlamentares sobre aquele texto que vai ser exercido no voto, não há consensualização sobre o texto, porque ele é um texto delicado. Nós conhecemos essa dificuldade política. Nenhum grupo parlamentar, pelo conteúdo do texto, colocou a necessidade de o debater. Mas quando o embaixador começou a ligar e a bater a todas as portas na sexta-feira de manhã, aí sim é que caiu o Carme e a Trindade. Resultado, vários deputados quiseram fazer eco do embaixador e entraram em contacto comigo, enquanto líder parlamentar do Bloco, pedindo o adiamento da votação. Ora, o que eu respondi foi que não ia ceder ao lobby do embaixador. Isso não cedo. Se uma comissão de assuntos parlamentares decidir que quer discutir o voto, tem todo o direito, consoante a deliberação que a Conferência de Líderes o fez, para o dizer, e nós anuiremos a isso, porque é uma comissão parlamentar. Agora, não é o embaixador que impede a atuação dos parlamentares. Dito isto,
é preciso perceber o seguinte: o embaixador quer travar este voto, o que é legítimo é o trabalho dele. Assim como o nosso é discutido e votá-lo. Pronto. Agora, o embaixador, desajeitadamente, quer dizer, ele tenta abordar todos os interlocutores que tem. Portanto, o embaixador também fez o papel dele. A questão é que a cada um, a única entidade que tem dificuldades em fazer o seu papel, como é costume, é a Comissão dos Assuntos Europeus.
Sr. Presidente, deixe-me chegar aí, por favor. O que é que aconteceu? A primeira resposta que eu dei foi a resposta normal e óbvia, que é: se a Comissão de Negócios Estrangeiros quiser, nós baixamos à Comissão de Negócios Estrangeiros. Sendo que o termo não é correto, a ideia de baixar, porque não é uma especialidade, mas percebe-se no processo que nós estamos a tratar. mas tentaram entrar em contacto consigo na altura. Eu até posso agora aqui nomear os deputados. O deputado Paulo Trigo Pereira foi quem, pelo menos, disse que fez esse papel. Pronto, mas ele tentou entrar em contacto consigo. Como não conseguiu, agiu através da Comissão dos Assuntos Europeus. E por isso, de verdade seja dito... Sr. Presidente, verdade seja dita, neste momento a origem do problema, pelo menos, não foi a eterna discussão de assuntos europeus que querer retirar espaço ao negócio estrangeiro. Não foi. E por isso, a Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus entra neste processo para responder à pressão do embaixador que queria que uma comissão impedisse o voto de votar. Pronto, foi este o processo. E ela veio falar comigo e perguntou se nós aceitaríamos, nós, Grupo Parlamentar do Bloco, aceitaríamos aguardar a votação do voto para depois ser discutida em comissão. O que eu lhe respondi foi que já tinha respondido antes ao embaixador, ao Paulo Trigo Pereira, a quem falou comigo sobre a matéria, que era nós, se alguma comissão parlamentar o quiser, adiamos a votação, pelo embaixador não adiamos a votação. E foi isso que depois foi transmitido ao Sr. Presidente. O Sr. Presidente que fez...
A única coisa que me aborrece, com toda a franqueza, e nós aqui falamos com uma certa frontalidade uns com os outros, o que me aborrece é que estamos sempre a ser confrontados com o mesmo apetite da Comissão de Assuntos Europeus invadir o território das outras comissões com uma naturalidade. Quer dizer, isso acontece já no processo legislativo, com a prioridade que lhes é concedida na distribuição das iniciativas, dos projetos de lei, no caso, a maior parte das diretivas e dos regulamentos comunitários. Quer dizer, tem um papel absolutamente... Adquiriu uma centralidade, capturou e obteve consagração no regimento, uma centralidade que me parece vexatória para as demais comissões e para o Parlamento. Não é? E mesmo nesta matéria, em que há uma espécie de visto prévio, chamamos-lhe assim por comunidade de linguagem, não com rigor, da Comissão dos Negócios Estrangeiros, que a Comissão dos Negócios Estrangeiros reivindicou, reclamou e bateu-se por ela para não criar problemas evitáveis para a relação de Portugal com os outros Estados e para introduzir alguma racionalidade e ponderação na intervenção do Parlamento em matéria de relações internacionais, mesmo aí... Viramos a esquina e o que é que nos aparece? A Comissão dos Assuntos Europeus! Quer dizer, isto realmente é algo que já é de um foro que já transcende o quadro exclusivamente político. E, portanto, o que eu diria, Srs. Deputados, é o seguinte. Vamos ouvir o embaixador. Vamos ter uma reunião. Eu acho que devemos discutir, não sei porque é que os seus deputados estão a dizer que não há possibilidade possível de compromisso. Não sei porque é que não há de haver. Vamos conversar, vamos ver se há, se não há. É esse o nosso procedimento. Depois de ouvir o embaixador, não podemos ouvir o embaixador e dissemos, senhor embaixador, viemos aqui esta tarde para ouvir, agora boas tardes, e nós também não vamos discutir isto, não vamos refletir. Não, tem que haver uma sequência em que nós vamos saber se é possível ou não. Eu também estou curiosíssimo de ouvir o embaixador. O embaixador, eu nem me lembro se ele foi ouvido ou se queria ser ouvido na última extravagância dinamarquesa, que os colegas lembrar-se-ão, foi aquela de confiscar bens aos refugiados para pagar o internamento, quer dizer, foi a comida na prisão dos Estados Europeus, não é? Portanto, quer dizer, porque a sua deputada, o embaixador ativa a sua deputada presidente e a Dinamarca também tem aqui comissão. Portanto, quer dizer, as coisas são como são, as regras são estas, o senhor embaixador vai ser ouvido, a gente discute aqui tranquilamente o voto à luz dos esclarecimentos que forem fornecidos pelo embaixador, eu próprio estou verdadeiramente, na próxima semana, não sei quem, vou ter o gosto de ouvir e estou realmente cheio de curiosidade de saber como é que isto defende. E depois, com toda a tranquilidade e ponderação, tomamos uma posição. Epá, o que se passa nos assuntos europeus? Se eles tiverem curiosidade em saber o que é que se passa na comissão competente, podem telefonar-nos. Entretanto, podem fazer isto, até podem organizar outro tipo de celebrações com outras entidades eventualmente interessadas. O que é que se passa, Sr. Deputado Paulo Pires? Podemos seguir para diante ou ainda andamos aqui à roda disto?
Não,
faz favor, então.
Não, Sr. Presidente.
Então, faz favor.
Se me permite, eu gostava de dizer também ainda mais alguma coisa, porque independentemente...
É a sua prerrogativa.
Independentemente das considerações que o Sr. Presidente faça, eu também tenho o direito a fazer...
Não, eu ia privar a reunião de ouvir, Sr. Deputado, faz favor.
Eu só queria também dizer que voltar a dizer aquilo que já disse nas intervenções anteriores. É que, independentemente de tudo aquilo que todas as considerações, Sr. Presidente, o voto foi hoje agendado na Comissão dos Assuntos Europeus. E que a Comissão dos Assuntos Europeus e a sua Presidente puxaram para si toda a condução deste processo. O que me parece que poderá gerar aqui uma situação de conflito, designadamente no relacionamento com o Sr. Embaixador da Dinamarca. Porque se a Comissão dos Assuntos Europeus, dos Negócios Estrangeiros faz como é sua absoluta legitimidade o pedido ou o assentimento para que o Sr. Embaixador, tal como ele manifestou, e eu acho que nós o devemos ouvir, obviamente, ficaria-nos-ia mal se nós não ouvíssemos o Embaixador que é ser ouvido na Comissão dos Negócios Estrangeiros, para que ele venha cá, e se depois também a Comissão dos Assuntos Europeus vai fazer um pedido. Portanto, então, mas eu acho que deve haver, até por uma questão do nosso relacionamento com os diplomatas que estão acreditados em Portugal e para as nossas relações e pela nossa imagem também, que eu acho que deve haver aqui, que nós devemos, a nossa Comissão deve dizer à Comissão dos Assuntos Europeus aquilo que nós aqui, o teor da nossa discussão e pôr os pontos nos is e resolver o assunto, mas para evitar que haja aqui uma duplicidade ou uma coisa que possa ser desagradável até para a própria imagem do Parlamento e do
Eu estou irmanado consigo na impaciência com a Comissão dos Assuntos Europeus. Estamos, comungamos do mesmo estado de espírito. É uma comissão, sempre o disse, é uma comissão que, num momento qualquer, de um entusiasmo, de um arrebatamento, foi criada quando estava muitíssimo bem como subcomissão da segunda comissão. Pronto. Estão ali, numa situação, numa terra de ninguém, a chatear todas as comissões. Não é? Ainda por cima com um ativismo histérico, que não se percebe, que parece uma galinha decapitada que rodopia loucamente em todas as direções e que só cria embaraços ao Parlamento. Pronto. Portanto, Srs. Deputados, o que eu quero dizer é o seguinte. Portanto, estou de acordo consigo. Estou de acordo consigo. Agora nós temos que ser práticos, quer dizer, não vale a pena estar aqui a criar dificuldades no nosso relacionamento com a Comissão dos Assuntos Europeus. O que se deve fazer, do meu ponto de vista, é convidar a Comissão dos Assuntos Europeus a participar na audição. Quer dizer assim, Srs. Deputados, Comissão... Mas eles podem fazer o que eu dizer, Srs. Deputada. Ó, Srs. Deputada, podem falar, Srs. Deputada. Não fica bem, mas o Parlamento... Há tantas coisas que não ficam bem ao Parlamento. Esta, se calhar, vamos ter que conviver com ela. Se a Comissão dos Assuntos Europeus sabe que a Comissão... A Comissão dos Assuntos Europeus está ciente que a Comissão competente, por determinação do Presidente, é nossa. Se mesmo assim, sem nos dizer nada, coisa que nós vamos ter a delicadeza de fazer, se a Comissão dos Assuntos Europeus convidar o embaixador sem nos falar, é para o senhor embaixador. Agora está preocupada com a imagem do Parlamento. Sr. Deputado, tem que se preocupar para a Comissão dos Assuntos Europeus. Peço desculpa. É que não é por acaso que uma é 2 e até 4. A distribuição numérica não é arbitrária. Há uma que é a segunda e outra que é a quarta. Faz favor.
O deputado Paulo Pisco disse o que se passou lá e eu não tenho mais nada a acrescentar. E eu sou desta comissão primeiro do que sou dos assuntos europeus. Estou nos assuntos europeus já há meia dúzia de dias. Mas o que me preocupa da discussão é deixar claro que, como a nossa reunião foi às 10 da manhã e já podem os serviços da Comissão estarem a trabalhar no sentido de contratar o embaixador, que haja essa preocupação para ele não ser contratado duas vezes por duas comissões, porque isso não fica bem ao Parlamento. Mas eu não estou a tomar parte por uma comissão ou pela outra, até porque eu sou primeiro desta e já estava aqui antes de ir para a Comissão dos Assuntos Europeus e conheço muito bem essa questão toda. Conheço muito bem isso.
Tem toda a razão, não estava aqui a querer insinuar que o Sr. Deputado não estava...
Cabe-me explicar e esclarecer as minhas... A razão porque disse que deviam conjugar as suas posições, no mínimo no contacto.
Sim, eu gosto de dizer, senhor, vamos convidar a Comissão para estar presente, coisa que não tiveram a fineza de fazer connosco, senhor deputada. Nós fazemos, obedecemos às regras do decoro, de educação, de lealdade e ao regimento. A Comissão Europeus não obedece a nada, senhora deputada. Portanto, desculpe, o ONU não se reparte de forma equitativa entre as duas comissões. O senhor doutor Raul Oliveira, esta tarde, vai oficialmente informar a Comissão dos Europeus que vai ser convidado o embaixador da Dinamarca a vir cá e que a Comissão está convidada a reunir connosco numa reunião conjunta e a fazer audição conjuntamente. Isto chama-se lealdade. Se a imagem do
Parlamento ser prejudicada, será preciso identificar quem a prejudicou. Não foi a nossa Comissão. Bom, Sr. Deputado Paulo Pisco, não
sei. Sugiro que faça esta diligência evocando exatamente o facto de isto ter baixado à nossa Comissão.
Sim, vai fazer essa referência.
Especificamente.
Sim, mas entre vírgulas põe nos termos a deliberação do Presidente tal. Se não estão satisfeitos, dirijam-se ao guichê presidencial. Eu não venho para aqui chatear mais. Há mais que fazer do que aturar todo, durante 4 anos aturar a Comissão dos Assuntos Europeus. Bom, Srs. Deputados, Sr. Paulo Pisco, podemos seguir para o próximo assunto? Vamos embora. Qual é o próximo assunto?
Tentativa de conciliação destes dois votos que caíram há bocadinho.
Ah, temos aqui dois votos para conciliar, Srs. Deputados. Parece. Eu estou aqui a ouvir as dicas do Sr. Raul Oliveira. Comemoração da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Porquê?
Não é nós?
CDS-PP. Mas o que é que a gente tem a ver com os direitos das pessoas com deficiência?
É por ser uma convenção.
É por ser uma convenção?
Não é.
Sr. Deputado, conhece este voto do seu próprio partido?
Tenho conhecimento da existência desse mesmo voto, tenho, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, Sr. Deputado, Pedro, conheces o voto?
Sr. Presidente, se me permite, eu creio que resolvemos isto num instantinho, que é, eu creio que todos os grupos parlamentares têm interesse em assinar esse voto e, por isso, o Dr. Raul...
Também temos do Bloco sobre a mesma matéria.
Ao contrário, Sr. Presidente, temos primeiro do Bloco e depois do CDS.
Temos do Bloco e do CDS.
Mas eu creio que todos os grupos parlamentares têm interesse em assinar isso. Se o Dr. Raul tiver esse desiderato, poderia fazer a fusão dos dois textos, que é algo razoavelmente simples de fazer, e transformar esse voto num voto da Comissão de Negócios Estrangeiros, ou no voto de todas as bancadas parlamentares.
Acho que é uma excelente decisão. E depois como é que é? Como é que a gente resolve o problema de aprovar o texto do Dr. Raul?
Fica desde já aprovado.
Exatamente. Considera-se. Mas, Sr. Presidente, acho que sim.
Podemos fazer assim?
Tema que acho que podemos fazer assim, que é: se algum grupo parlamentar tiver alguma coisa a corrigir ao voto do Dr. Raul.
Manifeste-se. Então, calce para sempre. Parece uma boa metodologia. Srs. Deputados, parece-me que não mando nenhuma matéria. Muito obrigado a todos.